começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tá começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, está começando para você. 5 horas e 5 minutos, Rio de Janeiro, Brasília, juntos na Rede Nacional de Rádio, para trazer para você, nesse dia 21 de junho de 2018, nessa quinta-feira, mais um No Mundo da Bola, galera. Com a mesa de áudio do Zé Bigode, o José Roberto, central técnica do Vinícius Sampaio, do Rafael Espíndola, do Jorge Brum, produção do Carlos Molinari e do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte gritando o som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
É, galera, há pouco você acompanhou mais um dia de Copa do Mundo Rússia 2018 aqui no Show de Bola Nacional. Você teve Dinamarca 1 empatando com a seleção da Austrália, depois a vitória da França se classificando, conseguindo a classificação hoje ao vencer por 1 a 0 o Peru, e também a classificação da Croácia em cima da Argentina pelo placar de 3 a 0. Então, temos aí seleções já classificadas para a próxima fase, oitavas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. A própria Rússia anfitriã, ao lado do Uruguai no grupo A. Temos também a seleção da França, que classificou-se no grupo C. E ainda a Croácia, que conseguiu classificação. Todas as quatro seleções já com 6 pontos, com 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo. A situação fica ruim para os do grupo A, que já estão fora, as seleções que já estão fora, e ainda mais também a seleção do Peru, que hoje se despediu da Copa do Mundo ao perder mais uma partida. Já tinha perdido uma, perdeu mais uma, está fora de qualquer possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Mas é hora de falar, sabe de quê? Da seleção brasileira! Brasil! Valeu, seleção brasileira, para você, galera! É porque amanhã tem bola rolando, 9 da matina, hein? A partir das 8, Walter Lima e toda a sua equipe vai comandar o show de informação, show de bola pela Rede Nacional de Rádio. E a partir das 9, André Luiz Mendes, de todas as ondas, vai transmitir o jogo. Ao lado do Valdir Luiz, do Mário Silva, nos comentários, reportagem do Maurício Costa e Rafael Monteiro. E a Astrid Nick estará no plantão nacional de esportes na produção do Show de Bola Nacional. Amanhã tem Brasil. E por falar no Brasil, lógico que a gente vai falar do treinamento da seleção brasileira. Hoje pela manhã, o técnico Tite falou com a imprensa sobre a importância de somar 3 pontos contra a Costa Rica. Ele também foi questionado sobre as condições de Neymar, que na terça-feira saiu de campo com dores no tornozelo direito, mas treinou normalmente no dia seguinte. Vamos conferir então a palavra do Tite.
Não, em relação à defasagem física, não. Foi uma pancada que ele trouxe, mas ela não retira aquele projeto inicial. Acho que foram 3 meses e meio, ele fez o primeiro jogo de 90 minutos. E eu coloquei já isso desde o início. Então tem uma ciência e uma tranquilidade muito grande a esse respeito, que é em torno de 5 jogos, é o mínimo humano que tu possa ter para estar na tua plenitude. E ele já acelerou demais esse processo de evolução e vai estar nesse processo evolutivo também.
Tá aí o Tite falando sobre a contusão do Neymar, e o Tite também disse que não pretende mudar a postura de Neymar em campo e nem retirar dele o estilo driblador realmente do craque. Para o treinador é importante potencializar a equipe, mas respeitar as características de cada jogador.
Eu não gosto de personalizar, Nilson, mas eu vou falar para ti, porque a pergunta ela foi tua e tu assumiu. Absolutamente não. A informação que tu teve, ela é inverídica, ela não procede. Para não dizer assim, ela é mentira. Não teve. Todos os atletas têm essa responsabilidade de serem coletivos e serem individuais. Alguns com umas características específicas. O Neymar, eu não vou tirar dele a iniciativa do transgressor, do último terço do campo, da genialidade, e entender que ele está num processo de retomada. Mas serve para ele, serve para o Coutinho, serve para o Gabriel Jesus, serve para o Firmino, serve para o William. E essa situação da pessoa que te trouxe, tu tens a minha palavra, que não procede. De uma forma muito tranquila, muito, muito e respeitosa, porque eu sei das tuas virtudes, dos teus conhecimentos, da tua qualidade. Mas não é, não é. Todos nós temos que potencializar equipe. Mas respeitar as características. Último terço do campo, vai dentro, cria, finta, lance pessoal, característica do futebol brasileiro. Não vou retirar. Fase de transição, outras, melhor condicionamento, acompanhar por vezes o lateral, tem um espírito. Isso todos nós temos, mas a característica preservada.
É, o zagueiro Thiago Silva também conversou com a imprensa, já que ele será o capitão do jogo de amanhã, Brasil e Costa Rica. Jogo que acontece em São Petersburgo, na Rússia. Jogo segundo da seleção brasileira. Vamos conferir o que o Thiago Silva falou na entrevista coletiva?
Eu vejo um ponto muito positivo para mim, né, depois de um período fora das convocações, de ter retornado ao meu alto nível aqui dentro da seleção brasileira. Para mim foi muito, muito especial, me preparei muito para isso. E hoje, consequentemente, gostaria de dar sequência no meu trabalho, juntamente com a equipe. E a equipe ela está bem ciente daquilo que estamos enfrentando, daquilo que vamos enfrentar amanhã. Uma equipe de muita qualidade, uma equipe que fez uma excelente Copa do Mundo no Brasil. A gente acompanhou de perto essa seleção. Não começou tão bem, né, com essa derrota, mas estão loucos para dar a volta por cima. E o confronto, consequentemente, é perante a seleção brasileira, onde a gente tem que estar preparado para esse confronto.
E o zagueiro ainda, Thiago Silva, falou e apoiou e apoia, né, o rodízio de capitães feito pelo Tite. E disse que cada um na seleção sabe da sua responsabilidade.
Cara, para mim fico bastante tranquilo em relação a isso. Eu acho que o principal é dar o máximo pela seleção brasileira, independente de estar com a braçadeira ou não. Eu acho que cada um aqui tem uma responsabilidade grande e a gente consegue dividir essa responsabilidade dentro de campo, né? Independente com quem esteja a braçadeira. No primeiro jogo foi o Marcelo, no jogo anterior foi o Miranda, enfim, todos nós temos características, uns diferentes das outras, é claro, mas todos estão muito bem servidos, desde que seja decidido pelo homem.
Tá certo, então, Thiago Silva é o capitão, Tite falou sobre a questão da individualidade, nossos comentaristas estão presentes aqui, Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e nosso Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, Márcio Guedes participando conosco. Então, encontro marcado amanhã, pode esquecer, hein? Brasil e Costa Rica, Copa do Mundo amanhã em São Petersburgo, a bola vai rolar às 9 da manhã. André Luiz Mendes de todas as ondas vai transmitir, Mário Silva que não esconde o jogo, Valdir Luiz ele que sabe o que diz, com os comentários, reportagens do Maurício Costa, do Rafael Monteiro, o plantão da informação Astrid Niquel, é hora de chamar ele que sabe o que diz. Valdir Luiz, a pergunta que eu vou fazer, eu fiz para o Mário Silva aqui, para o Jorge, até durante a abertura do jogo que eu fiz, França e Peru, 1-0 para a França. Até que ponto a questão do Tite está certa ou não de deixar, lógico, a individualidade, como ele disse, em um terço, do terço final do campo, deixar o cara decidir. Mas o Neymar faz muitas jogadas, não nesse terço. Ele faz do meio, perto da linha de meio de campo e até, de repente, um pouco até atrás. E aí, o que você acha da opinião do Tite inicialmente?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Jorge Ramos, com quem eu tive o prazer de fazer o jogo da Argentina com a Croácia. Boa tarde também para o meu querido Márcio Guedes. Ô, Borges, eu estava pensando hoje, eu falei, vou falar isso no ar, não sei se meus amigos e companheiros vão concordar. Em cima de tudo que eu vi no último domingo, do que eu comentei junto com o Mário, e do que eu tenho acompanhado. Eu acho o seguinte, em cima até dessa pergunta que você me fez. Se eu fosse o Tite, só que eu não sou... Sabe o que eu faria? Eu tiraria o Gabriel Jesus, Eu poria o Douglas Costa pelo lado esquerdo, o William pela direita, e botava o Neymar centralizado, porque ele leva muita falta. Pelo menos você bota ele na direção do gol. Não adianta ele ficar levando faltinha na lateral. E ele é um jogador agudo, ele está jogando como um falso ponto esquerda. Ele é aquele ponto esquerda. Aí passa por um, passa por dois, falta. Passa por dois. Então, eu faria. Não sei se o Tite vai fazer. Não acredito que ele vai fazer. Mas cabe a nós, como analista, opinar, tentar mudar.
Isso não tem jeito. Ele já definiu a equipe do mesmo jeito que jogou na partida contra a Suíça.
Mas estou falando uma coisa que ele pode fazer durante o jogo, no início. No início eu sei que ele não vai fazer. Mas durante o jogo, o treinador tem que ter opções. Ele tem que ter, sabe, ele tem que ter, como diria o Lazzaroni, várias vertentes. Ele tem que ter algumas opções. Você não precisa mudar muitas peças para fazer uma mudança. Alguma peça só, você muda três posicionamentos. Então, aí troca, bota o William na esquerda, o Douglas na direita.
Isso é uma vertente para o segundo tempo. Em relação à opinião do Tite em relação à questão da individualidade, porque foi discutido isso. O brasileiro diz, por que o Neymar cai muito? Por que que o Neymar prende demais a bola?
Eu vou voltar a falar o que eu tenho falado aqui. Acho o Neymar já é homem, Neymar é menino, ele tem 26 anos, já é um homem, cara milionário. Então ele tem que ser mais profissional. Quando digo profissional, não é porque não tem nada contra pintar cabelo, cortar cabelo, levar o cabelo dele. Cada um faz o que quer, se tem dinheiro para isso. E eu nunca entrei na minha vida, primeiro como repórter, agora como comentarista, na minha vida profissional, eu nunca falei do lado pessoal. Estou falando campo e bola. Eu acho que ele tem direito a fazer tudo, mas tem que jogar. E tem que ser mais positivo, tem que ser mais homenzinho, que eu digo, dá uma entrada dura em alguém também, não fica só caindo, pulando não, e parar de reclamar, porque ele tem muita qualidade, mas ele continua devendo. Então eu acho o seguinte, a individualidade é importante, desde que você saiba usá-la na direção do gol. Não adianta você ficar no meio campo rodando com a bola, você tem que ser objetivo, porque, como você falou, o Tite falou, no terço final do campo.
No terço final do campo, perto da grande área, onde você tem os maiores cobradores para fazer os gols.
Eu trabalhei com vários treinadores, como o Abel, Paulo Autuori, Joel, outros mais. Eu vi o Espinosa, eu via sempre falar aqui, vai na direção do gol, porque nós temos fulano que bate bem falta. Normalmente o técnico quer que você faça a jogada individual próxima do gol do adversário. Por quê? Você ganha qualidade na cobrança de falta, num lance mais perigoso. Não adianta o Neymar ficar levando faltinha do lado do Marcelo ali, quase que no meio campo. Não adianta, tem que ser próximo do gol.
Valeu, vamos chamar o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Vem aí o Márcio Guedes.
Márcio Guedes.
Ô Márcio Guedes, a questão é o seguinte, lógico que contra a Suíça e contra a Sérvia será um jogo da mesma pegada que tivemos o jogo contra a Suíça. Contra a Costa Rica, eu acho, e todo mundo está dizendo, não, vai ser difícil e tal, eu acho que não, acho que vai ser um jogo mais fácil, porque a Costa Rica vai deixar jogar, lógico que não vai marcar atrás da bola, mas não, vai marcar atrás da bola. Só que os jogadores são muito mais leves do que os jogadores da Suíça, do que os jogadores da Sérvia. Então, o que você acha aí em relação ao Neymar? Você acha que ele prende demais a bola? O Tite tem razão? O que você acha? Boa tarde para você, meu querido Márcio Guedes.
Boa tarde, meu querido Carlos Borges, ao meu grande amigo Valdir Luiz, a todos os companheiros aí. Olha, eu acho que interessante essa ideia do Tite de dar uma certa liberdade pro Neymar, porque eu acho que o cara que é diferenciado, você não pode chegar e querer amarrar o cara. Agora, isso aí tem um certo limite. Eu acho que ele determinou esse limite quando falou um terço do campo. Mas é exatamente o que o Valdir falou agora há pouco. Não é o que está acontecendo, porque raramente o Neymar está chegando a esse terço final do campo, assim como o Messi. Daqui a pouco vamos falar, também está longe do gol. Ele que é um exímio complementador de jogadas e homem-gol. Então eu acho que a preocupação do Tite é legal, mas também o Neymar tem que mudar um pouco a postura. Tem que procurar soltar mais a bola, fazer um jogo mais coletivo, que isso vai até facilitar os companheiros. Não gostei da atuação dele no primeiro jogo da seleção brasileira e acho que ele está ainda muito frágil fisicamente. Eu acho que o Neymar está muito, mostrou até uma certa lentidão em alguns jogadores. Isso é o que eu digo, não só de velocidade, de agilidade, de tentar sair da falta e tal. Agora, é um jogador precioso, eu só espero que ele jogue com um pouco mais de inteligência e também acho que profissionalmente ele tem que evoluir ainda. Se vai ficar toda hora mexendo em cabelo, cortando cabelo durante a Copa, e muda, e fala, e não sei o quê, não é legal isso. Tem que ter foco, tem que ter concentração. Acho que o Brasil amanhã pode ter um jogo mais difícil do que imagina, porque se a Costa Rica realmente tem um estilo mais assim, frágil, um estilo mais suave, contra a Sérvia, sua derrota por 1-0, ela se postou bem na defesa também. A Sérvia teve alguma dificuldade, ganhou só de 1-0, então nessa Copa do Mundo, como a gente está vendo, tudo que é jogo aí, não tem bobo para lembrar o nosso Vanderlei Luxemburgo, na frase dele, né? Não tem mais bobo no futebol, né? A Copa está um pouco demonstrando isso pelo aspecto tático.
É.
Os times estão se empenhando muito nessa fase inicial e a gente está vendo aí, ó. A Croácia,
é isso exemplo. Que eu queria aproveitar aqui, eu vou botar o Jorge Ramos também na parada rapidamente. Meu querido, o Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Até para entrar nesse pé que foi justamente classificações da França e da Croácia. Eu fiz apenas o jogo da Croácia contra a Nigéria, foi a estreia da Croácia, foi um resultado magro. Mas, de qualquer maneira, a Croácia apresentou um belo futebol. A Nigéria é um time que marca muito mais do que marca a seleção da Argentina, ô Jorge. Mas está aí, Croácia e França. Te apresentou... A Croácia foi realmente uma seleção que está te encantando nessa fase agora inicial. Quem te encantou mais dos quatro que já estão classificados? Rússia, Uruguai, França ou Croácia?
Boa tarde mais Boa uma tarde. Vez a você, Carlos Borges. Minha alegria, né, de ouvir o Márcio Guedes, estar participando com ele nesse programa. Sempre bom ao lado do Valdir aqui, que nós fizemos um jogo. Olha, eu acho que dos quatro, o que mais me surpreendeu, não vou nem dizer assim pela qualidade do futebol, mas mais pela quantidade de gols e por ser dentre as seleções que estão na Copa do Mundo, a última do ranking dentre as que estão na Copa, a Rússia. Porque além de ser a seleção da casa, teve uma estreia boa, depois teve um segundo jogo muito bom, que praticamente assegurou a sua classificação. Isso era muito pouco esperado dentro das análises feitas por vários comentaristas, especialistas e tal. Então me surpreendeu. Agora, Croácia é um futebol alegre, futebol que surpreendeu de uma certa forma. A vitória podia até ter sido maior hoje diante da Argentina. A Argentina completamente desestruturada, um Messi completamente triste, parece que ele se esforça para jogar. Isso é muito triste ver um grande jogador como ele, como nós já vimos jogar, numa situação como essa. E acredito até que a Argentina acabe ficando de fora. Então me parece que essa primeira rodada, agora o início da segunda rodada, marca principalmente aquelas equipes que eram as favoritas. A Alemanha perdeu na estreia, o Brasil empatou jogando dessa forma, a Argentina praticamente eliminada. Então marca esse início, essas seleções mais favoritas. A Alemanha é a primeira no ranking, o Brasil é a segunda no ranking, a Argentina está ali entre as primeiras também. Então marca essa Copa, que está marcando essa Copa. Com relação ao Neymar, eu acho que o Neymar jogou muito longe da área, tem que jogar mais próximo. Ele é um jogador habilidoso, tomou muitas faltas, mas prendeu demais a bola. Então a inteligência de um grande jogador sabe que é importante dominar, soltar essa bola. E se quiser prender, prende dentro da área ou próximo da grande área, onde ele pode receber a falta e isso se tornar uma possibilidade de gol. Acho que faltou isso. O Tite viu isso, o Tite não é burro, é inteligente, e espero que ele coloque o Neymar mais na frente. Acho que tem que sair até com o mesmo time, não trocaria ninguém, para até dar força aos jogadores. Essa é a minha opinião.
Valeu, Jorge Ramos. Já participando do nosso Valdir Luiz, também o nosso Márcio Guedes. Ô, Márcio Guedes, a questão é a seguinte: você queria falar da Croácia. Está me encantando o time croata, até porque tem jogadores bons, de qualidade, realmente, o Modric e mais outros grandes jogadores que fazem uma composição de um time leve e um time rápido. Não seria isso? Ou a Argentina, logicamente, é que está ruim demais?
Agora, a Argentina foi patética hoje, né? Incrível como o primeiro gol daquela falha grotesca do Cavaleiro e aquele terceiro gol com a Argentina batida em campo foi o retrato de uma seleção que veio para a Copa mal preparada, sem esquema tático, com jogadores de nível técnico até ruim, na minha opinião, como esse Pérez, como esse Acuña, um time que muito desarticulado e sem nenhuma jogada, sem nenhum tipo de esquema para favorecer o Messi, né? E o Messi também, na minha opinião, principalmente hoje, teve culpa no cartório. Ele não procurou nenhum tipo de jogada individual, não procurou nenhuma solução, ele não reclama. A gente sabe que ele não é um grande líder, mas peraí, você não precisa ser um grande líder para se impor, ter mais personalidade numa Copa do Mundo. E logo ele, que está possivelmente aí na sua última Copa. Achei que foi trágico esse jogo hoje para a seleção da Argentina. A defesa continuou muito ruim. Acho que o Sampaoli ficou aí um bom tempo dizendo que estava reorganizando o sistema defensivo argentino. O que se viu foi uma defesa pior do que aquela que estava nos eliminatórios. Uma coisa lamentável. Otamendi é um horror, né? Esses jogadores novos que entraram, também nenhum deles falou nada. O mercado também violento, perdido no jogo. Aquele Billy que nem jogou hoje, aquela primeira partida dele, foi horrorosa. Então, eu não tinha, ele troca o Higuaín, coloca o Agüero, aí tira o. Ele pegou o Dybala e colocou no final do jogo, um jogador que talvez, até pela agilidade, pelo entusiasmo que ele mostrou em pouco tempo em campo, tinha que entrar antes, né? Enquanto a Croácia, olha, é um time muito bem organizado, e você falou bem, ele junta de forma inteligente a leveza, futebol força, jogou com muita determinação. Aquela determinação que a Argentina tinha nos bons tempos. E o Modric é um craque, ele fez um golaço, foi um maestro do time. O Rakitic também é muito bom, o Mandzukic do ataque também é excelente, é um time forte, e olha, pode dar trabalho nessa Copa do Mundo, hein? Não sei até onde vai chegar não, mas olha, para ganhar da Croácia, o adversário vai ter que jogar muita bola, hein?
Ó, tem uma notícia de momento da seleção brasileira, meu querido Luiz Ferreira, vem ele, bate legal, Zé Roberto, quem bate legal na Nacional é ele.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luiz Ferreira?
Novidade na seleção brasileira, até para os nossos analistas comentarem. Danilo foi vetado da partida. Já estou correndo atrás, já estou apurando, mas Fagner, camisa 22, lateral do Corinthians, vai para o jogo. Com isso, a seleção brasileira deve entrar em campo amanhã com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho e Felipe Coutinho, Danilo, Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. É o hábito. Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar.
O Fagner entra...
Seria uma amarelite?
Não sei se é amarelite, mas pode ser uma aproveitatite.
Pode ser também, porque, uma contusão.
Lógico, é uma contusão que deve ter ocorrido algum problema. É. E dentro desse problema, lógico, ele vai usar o Fagner, porque o Danilo foi muito mal no
muito
primeiro
jogo. Muito mal. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Não sei, aí é questão, não sei se o Márcio concorda e você. É questão da confiança. Ele confia no Fagner, que jogou com ele no Corinthians, tudo bem, vou levar por esse lado. Se o Danilo sentiu alguma coisa, era a brecha que ele queria para botar o Fagner, que é um jogador que ele confia. Não estou dizendo que ele está errado, não. O Danilo jogou mal. Mas se ele não sentiu nada, eu daria mais uma oportunidade para o Danilo. Ele sentiu o jogo, sim, sentiu a estresse, amarelou muito.
Se ele foi vetado. O Márcio Guedes, o Fagner é mais agressivo do que o Danilo, não?
Vai dar a seleção brasileira, possivelmente, uma alternativa diferente na lateral direita. É um jogador mais ousado, mais impetuoso, mas também é um risco. É um jogador violento, um jogador intempestivo e também que falha bastante na marcação. Talvez por ser a Costa Rica, de repente é a melhor solução. Agora, que o Danilo não jogou bem na estreia, não jogou. Agora, eu não confio no Fagner num jogo contra a seleção de alto nível, não. Vai ser uma coisa de louco, hein? Prepare os corações, que teremos muitas emoções. Embora a lateral direita, tradicionalmente na história das seleções brasileiras, sempre traga algum problema, né? Você lembra aquela história do Josimar, você lembra do Leandro, De Sord, Djalma Santos, lá pelos idos 58. Dizem que o De Sord parece que comeu pasta de dente na concentração na vez, são lendas de futebol. Mas lateral direita, pode reparar que tem sempre algum probleminha.
Sabe o que eu faria? Eu faria, se o Fagner fosse bem, põe o Casimiro de lateral e o Fernandinho no meio. Tem que testar, meu. O Zagallo fez em 70, tirou o Piazza do meio, botou na zaga, botou o Clodoaldo, acertou. Quem sabe?
O Fernandinho jogou várias partidas no Manchester City, como campeonato inglês, como lateral direito. Então. E jogou bem. Ele não jogou mal.
E o Tite sabe tão bem como nós. E pode usar, pode fazer essa troca. Joga um pouquinho o Fernandinho, um pouquinho o Casimiro. Vamos ver o Fagner amanhã, vamos esperar. Eu concordo com o Márcio. Ele marca mal, hein? Ele marca muito mais, ele apoia bem.
Olha aqui, você pode ligar e participar com a gente. Qual vai ser o placar de Brasil-Costa Rica amanhã em São Petersburgo, lá na Rússia? Será que a nossa seleção brasileira vai vencer a primeira nessa Copa com uma grande atuação? E outra pergunta, Fagner que você acha aí? Danilo sentiu? Fagner vai ser um jogador que realmente vai corresponder na lateral direita da seleção brasileira? E a colocação do Tite, colocando aí, lógico que potencializando os jogadores que têm qualidade para jogar e facilitar a partir de no final de um terço do campo, como por exemplo o Neymar. Pode mandar o seu recado. Nós estamos com a live aqui e você participando no facebook.com/Rádio Nacional Rio, 21 é o código do Rio de Janeiro para os telefones 21176917 ou 6918. @EBCSport no Twitter com hashtag Nacional na Copa. Tem recado, Luiz Ferreira?
Tem recado, Borges, mas deixa eu só complementar a informação do Danilo. Na véspera do duelo contra a Costa Rica, pela segunda rodada da fase de grupos, o lateral Danilo sentiu dores durante o treino desta quinta-feira em São Petersburgo e não vai para o jogo. Como a gente já confirmou, o Fagner, ele foi confirmado pela comissão técnica como substituto. O problema de Danilo é uma lesão muscular na região do quadril direito, confirmada após exames. Algo que o impossibilita de entrar em campo, de acordo com o médico Rodrigo Lasmar. Ele vai ser observado de perto pelo departamento médico da seleção brasileira para ficar à disposição do Tite.
Está explicado aí, né?
Agora está explicado.
Sentiu no treinamento, está fora. Fagner é o lateral direito da seleção amanhã. E os recados, meu querido Luiz Ferreira?
Mandando aquele abraço para o Hélio Francioli. Ele não diz aqui de onde nos ouve. Boa tarde, seleção brasileira do rádio. A Jana Fante, a nossa TV Brasil, está curtindo aqui a nossa live. O Cláudio Alves, programa esportivo de alta qualidade, ele nos ouve aqui do Rio de Janeiro. Nos ouve, nos assiste aqui na live face. O Henrique Briggs, essa aqui é pro Valdir, hein? Terço final igual ataque, terço inicial igual a defesa, terço médio igual a meio campo. O que mudou? Nada. Querem mostrar a erudição de não existe. Eu sou dessa época. Vai falar?
Concordo com ele. Perfeito. Parabenizo ele.
Só muda os termos.
Só muda os termos. Ele foi brilhante. Perfeito. É muito mimimi. Terço final, terço médio. Terço porque mesmo é para rezar.
Time alto, marcação
alta. Marcação alta.
Antigamente era bafa.
Mudou só o termo, né, Márcio?
Eu leio muitos livros de tática e vários caras que pesquisam, onde você vai olhar lá atrás. O Santos do Pelé fazia tudo que falam hoje.
Saída de bola, Paulo Coutinho começou com esse negócio, hein?
Quem?
Ultrapassagem, ponto futuro.
Coutinho começou, deu uma trégua, agora voltou com
aí
tudo.
O
né?
Lazzaroni deu prosseguimento.
O Lazzaroni, com aquele linguajar bonito, uma doce figura. Começar com o Lazzaroni é um aprendizado, mas fala, não sai nada.
Sim, mais um recado.
Maria José Ferrer, vende esses jogadores para a Europa, a América do Sul volta, voltando toda. E o nosso Rodrigo Ricardo. Ele está preocupado com o Fagner amanhã.
Por quê? Por causa das borbulhas de amor?
Não sei, ou por causa dos deslizes que ele possa ter em campo,
eu
né?
Também.
Então, pelos canteiros do estádio.
Pelos canteiros do estádio. Segue você, Borges.
Tá certo, então. São 5h32, é o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, você conferiu, né? Um para a Dinamarca, um para a Austrália. André Luiz Mendes deu o recadaço para você aqui pela Nacional. Depois, eu fui para a França, 1-0 para o Peru. Eliminando a seleção peruana, está fora. A França já junto com Uruguai e Rússia e também Croácia estão classificadas para as oitavas de final. E ainda fechamos com a vitória de 3 para a Croácia, 0 para a Argentina. Jogo que aconteceu com a transmissão do Ricardo Mazella, inflamando a galera, o mito da Nacional. 5h33, fazemos o seguinte, paramos um pouquinho e voltamos já.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No Mundo da Bola,
Carlos Borges.
Tá certo, então, o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Tá certo, então, vamos pro Momento Estádio. Professor Veio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Na Liga de Ouro de Basquete, o terceiro jogo entre São José e Corinthians foi muito disputado. O vencedor só foi conhecido após 4 prorrogações. O jogo durou mais de 3 horas. E quem levou melhor foi o Corinthians, que mesmo jogando fora de casa, conseguiu fechar a partida por 122 a 115, fazendo 2-1 na série da melhor de 5 da decisão da Liga de Ouro. O próximo jogo será amanhã, às 20 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, continuamos com o programa Estádio, ainda com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola. Luiz Ferreira, solta mais uma aí.
Vamos falar de tênis, Borges. A dupla Marcelo Melo e Lucas Kubo garantiu nesta quinta-feira a vaga na semifinal do ATP 500 de Heil, na Alemanha, ao vencer o belo-russo Max Mirny e o austríaco Philipp Oswald, de virada por 2-1. Parciais de 6-7 com 7-2 no tiebreak, 6-3 e 10-4 em 1 hora e 35 minutos, jogo válido pelas quartas de final. Cabeça de chave número 1 em campeões do ano passado, Melo e Kubo enfrentam agora Ivan Dodig, da Croácia, que já foi parceiro de Marcelo Melo, e Rajev Rand, dos Estados Unidos, cabeça de chave número 4. Esse é o segundo torneio preparatório na grama da... O segundo torneio preparatório na grama da dupla para o Wimbledon Grand Slam, que será disputado de 2 a 15 de julho em Londres, na Inglaterra.
E o nosso Wagner Gomes, nosso professor, está voltando para fechar o Momento Estádio. Vai lá, Wagner.
A seleção brasileira de paraatletismo está em Leipzig, na Alemanha, para uma fase de treinamento internacional. Até o dia 26, os 20 atletas também vão participar de uma competição local. Tudo isso faz parte da preparação para a última etapa do Grand Prix de Atletismo em Berlim. Após a disputa da etapa de Paris do Grand Prix na semana passada, os atletas brasileiros se dirigiram para a Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Leipzig, onde estão se preparando para a etapa alemã nos dias 30 de junho e 1º de julho. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, 5h37 é a hora do timaço da Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
E hoje tivemos esses 3 jogos válidos pela fase de grupos da Copa do Mundo Rússia 2018. O repórter Rodrigo Ricardo trazendo informações do jogo entre Dinamarca e Austrália pelo grupo C. Vem aí, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Diante de 40 mil torcedores, Dinamarca e Austrália empataram em 1-1 na Arena Samara. Foi a primeira partida na história entre os dois países. E os dinamarqueses saíram na frente com um golaço do camisa 10, Eriksen. O gol veio logo aos 6 minutos de jogo. Mas ainda no primeiro tempo, o capitão da Austrália, Jedinak, de pênalti, deixou tudo igual no marcador. Foi o pênalti de número 11 marcado pelo árbitro de vídeo na Copa do Mundo. O dinamarquês Poulsen colocou a mão na bola dentro da grande área e o árbitro espanhol Antônio Mateu, após consultar o recurso tecnológico, confirmou a penalidade. A Dinamarca venceu o Peru na estreia por 1 a 0 e com o empate de hoje fica com 4 pontos no grupo C. Os dinamarqueses chegam ainda ao 17º jogo de invencibilidade. Na última rodada da fase de grupos, os dinamarqueses terão a França pela frente. Derrotados pelos franceses na primeira rodada por 2-1, os australianos somam 1 ponto com o empate de hoje contra a Dinamarca. A Austrália ainda tem remotas esperanças de se classificar às oitavas de final da Copa da Rússia. Na próxima rodada, a Austrália enfrenta o Peru. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Ô Márcio Guedes, o VAR foi novamente fundamental nesse jogo.
Porque, VAR se acostumando.
VAR se acostumando porque a Austrália empatou. Você achou que o VAR acertou ou não no pênalti a favor da Austrália?
Olha, eu fiquei na dúvida, sabia? Pela primeira vez eu fiquei assim meio... Tem vezes que nem a televisão consegue destacar bem o lance. Achei que foi um lance polêmico. Se o juiz marcasse ou não, daria no mesmo. Agora, foi um jogo que me decepcionou, principalmente por parte da Dinamarca. Que eu não esperava muito, mas esperava mais do que teve que mostrando, né? Então, esse marcador de 1-1 aí foi um marcador justo, porque a Austrália, pelo menos, mais uma vez, assim como aconteceu na derrota para a França, é um time limitadíssimo, mas que é muito guerreiro, preenche todos os espaços em campo e luta até o fim. E por isso foi premiado com esse resultado, que tem as suas poucas chances de classificação, né?
Tá certo, então, mas de qualquer maneira, o VAR foi lá e conferiu, né? Vamos conferir, então, França e Peru. O que eu estive na transmissão, 1-0 para a seleção da França.
O Guerreiro, coitado, sentiu o cheirinho da Copa e está indo embora, né?
Tá bom, tá bom. Muito mal ele, o Cueva. Seleção peruana e as seleções sul-americanas.
Olha, eu falei aqui durante a transmissão, Borges. Peru, olha, Peru já está indo embora, Colômbia. Colômbia estreou com derrota. Colômbia estreou com derrota. O Brasil empatou. Só o Uruguai, que está com 100% até agora, hein? Dos sul-americanos, hein?
É isso aí, vamos saber. Maurício Costa, chega aí com França e Peru.
Maurício Costa. Precisando da vitória de qualquer maneira para ainda ter chances de passar a próxima fase da Copa do Mundo, o técnico Ricardo Gareca cedeu a pressão da torcida e escalou Paolo Guerreiro logo no início para o jogo contra a França. A vitória manteria os peruanos no páreo. Assim, os torcedores lotaram as arquibancadas do estádio de Ekaterimburgo e pressionaram a França desde o apito inicial do árbitro Mohamed Abdullah. Porém, Guerreiro não fez por onde. Errou bastante no ataque, não conseguia segurar a bola e nem finalizar. Assim, depois da pressão inicial do Peru, a França começou a se soltar e a mostrar o porquê de ser uma das favoritas da Copa. Comandados por Mbappé e Pogba, os franceses foram encontrando espaços e ameaçaram o goleiro Galese. Até que aos 34 minutos, o Peru não segurou mais a ofensiva francesa. Paulo Guerreiro tentou sair jogando, se enrolou com a bola. Pogba, esperto, tomou a posse, deu um belo passe para Giroud. O atacante invadiu a área, chutou cruzado, a bola ainda desviou na zaga e encobriu o Galese e encontrou o Mbappé sozinho na pequena área para marcar. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar a bola para as redes e assinalar o único gol da partida. Mbappé se tornou o jogador francês mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo. Ele tem apenas 19 anos e quebrou o recorde que era de Trezeguet, que marcou quando tinha 20 anos na Copa de 98. Depois do gol de Mbappé, o Peru tomou as rédeas do jogo. Tentou entrar na área francesa de todas as formas, mas não conseguiu. Prevaleceu o melhor vigor físico da França e a melhor técnica de seus jogadores. A França garantiu classificação à próxima fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento até aqui e joga por um empate contra a Dinamarca para confirmar a primeira posição do grupo. Já o Peru, que voltou à Copa depois de 36 anos, está eliminado e se despede da competição contra a Austrália, que precisa vencer, porque ainda tem chances de classificação. O Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, ô Márcio Guedes, depois eu passo aqui para o Valdir, inclusive, também. O selecionado peruano, mais uma vez, foi muito fraco, né? Paulo Guerreiro completamente fora de sintonia com os demais jogadores e com os adversários, muito menos ainda. E o Cueva também é outro, né? Que também está fora de sintonia. E a França, te agradou nos dois jogos ou não?
Olha, a França é um pouco instável, né? Nos dois jogos, ela só jogou bem um tempo, né? Depois ela cai muito em produção, mas na fase inicial, ela engoliu a seleção peruana com um futebol muito mais envolvente, rápido, de muita habilidade. O Mbappé, o Griezmann, né? O Dogba. No meio-campo, eles dominaram, podia ter feito até mais de um gol. No segundo tempo, acho que o time caiu muito de produção, ficou na defesa, e a seleção peruana apenas rondou a área, tentou, sem nenhuma criatividade, sem nenhuma imaginação, e tanto o Cueva quanto o Guerreiro, muito mal na Copa, o Guerreiro, cá pra nós, hein? Tudo que ele chutou a gol, chutou mal, tudo que ele tentou errado. Olha, foi muito esforço para nada, né? Acho que seleção peruana mostrou apenas dedicação, muita vontade, a torcida muito legal, mas não tinha bala na agulha para seguir adiante com a França, mesmo abaixo do que a gente espera, e ainda meio desorganizado, e com a defesa, na minha opinião, vai ter problemas contra as seleções superiores, chegou onde todo mundo esperava que chegasse mesmo, mas está classificada e deve ser acompanhada aí pela Dinamarca.
Valeu. Então, aqui, para confirmar apenas, Dinamarca empatou em 1-1 com a Austrália. França venceu 1-0. Peru está fora. Peru já era. Já assaram o Peru. E a França fica em primeiro lugar com 6 pontos. Seleções que conseguiram 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Rússia, Uruguai, França e a Croácia, que venceu a Argentina por 3-0. Valdir Luiz, sim. Fala alguma coisa do Peru aí.
Olha aqui, ô Borges, o jogo que o Peru perdeu para a Dinamarca, eu comentei esse jogo, não sei se foi você que narrou, me fala, mas acho que foi o Mazzella. O resultado foi justo. O resultado não disse que foi o jogo. O Peru perdeu um caminhão de gols. E o goleiro dinamarquês foi a grande figura do jogo. E eles encaixaram um ataque e fizeram um gol. Claro que o Si não joga, o Márcio tem uma larga experiência, vai concordar comigo. Não vou dizer que o Peru tivesse ganho. Quando estava 0-0 e o Cueva jogou aquele pênalti lá na arquibancada, perdeu o pênalti, talvez a história do jogo fosse outra. Talvez, não estou garantindo nada. E hoje foi muito abaixo a seleção peruana, né? Eu lamento, depois de 36 anos sem ir à Copa do Mundo, até um amigo meu, né? O cunhado do meu genro, que é peruano, foi lá para a Rússia, animado, para ver a seleção peruana, mas ele já comprou passagem para voltar dia 30, porque ele sabia que o Peru não ia prosseguir. Mas foi uma decepção. O Peru não ia entrar na outra fase. Então, ele já está voltando. E com detalhe, ô Borges, é uma pena que, se você analisar individualmente, tem bons jogadores, mas o Guerreiro está totalmente fora de ritmo, né? E a eliminar dele termina em 15 de julho, hein?
O detalhe é o seguinte, teremos o primeiro jogo, você deve ter conhecido, e pela sua experiência larga, Márcio Guedes, jogos de compadres. França e Dinamarca podem jogar por empate e acabar com a brincadeira da seleção da Austrália. O que você acha?
É possível, até o Croácia também contra a Islândia, né, no último jogo.
Islândia... mas vai depender do jogo de amanhã.
Islândia amanhã. Nigéria, não
é?
Aí o empate vai ser bom por dois, que ficaria a Croácia em primeiro e a Islândia em segundo.
Mas já temos uma França contra a Dinamarca podendo ter jogo de compadre. O empate serve para os dois.
É, exatamente. Pode poupar o jogador, aquela coisa de cartões e tal. Há essa possibilidade, sim, não que seja feito de uma forma ostensiva, mas o subconsciente de todo mundo fica aquela, né, aquilo na cabeça. O empate é bom para todo mundo e tal, né?
Combinar fica um pouco complicado, porque no futebol não tem segredo. Me mata combinar com 40 e poucos, 22 de cada lado, não dá. Mas eu acho que é aquilo que o Márcio falou, é uma colocação perfeita. Tá 0-0, 30 minutos do segundo tempo, pra que eu vou dividir? Toco pra lá, toco pra cá,
e tem passado. E isso vai acontecer.
E a torcida vai gritar: Ei, França!
Meu querido Luiz Ferreira, recadaços pra gente aí.
A Luísa de Coelho Neto, ela fez uma pergunta para mim: Luiz, quem é o técnico da Croácia? Eu vou responder para você. Zlatko Dalic é o nome dele.
Como é o nome dele?
Zlatko Dalic.
É nome para quem tem problema intestinal.
Exatamente, nome de comprimido mesmo. Porque o que está acontecendo? Ela veio para mim: então o Petkovic tá técnico da Sérvia. Eu falei: olha só, Luzia, entenda bem.
Ele está em dois lugares ao
mesmo
tempo.
Não, o Petkovic, que é técnico da Sérvia, se chama Vladimir Petkovic. O Petkovic a que ele se refere, ele jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, no Vasco, é Dejan Petkovic.
Petkovic lá na Sérvia como se fosse Silva.
Souza, por aí
Silva.
Vai.
Entendeu? O Silva lá é Petkovic.
Diga aí, Luiz Fernando.
Ainda tem mais recado aqui, que eu acabo para variar, eu perdi o papel. O Adir Carvalho, ele fala de Inhaúma, torcedor do Botafogo. A seleção vai melhorar, pode cravar aí. 3-0 em cima da Croácia. A galera tá otimista. A gente tem a participação aqui do Jeff Alê. Ele fala de Cabo Frio. Manda um alô pra Cabo Frio, Bosco. Ele tá pedindo.
Ô, Cabo Frio! Tá frio.
É. Pra mim, o Brasil vai ganhar de 3-0. Neymar, Felipe Coutinho, Paulinho, Kátia Terezinha, manda um alô pra toda a equipe, assim como Ellen Silva Couto e nosso querido Gabriel Torres. Manda um abraço pra toda a equipe.
Valeu. 5h49, voltamos já com a reta final do programa No Mundo da Bola. Os palpites pra amanhã. Brasil, Costa Rica, Nigéria, Islândia e Sérvia e Suíça, hein? Já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Vamos falar de malária? Não faça tratamentos alternativos para amenizar a doença. Procure uma unidade de saúde mais próxima para realizar o exame e, caso a doença seja comprovada, faça o tratamento completo. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Sem os cuidados necessários, a doença pode se tornar grave. Acesse saúde.gov.br/malária e saiba mais. Malária, faça o tratamento até o fim. Sem a doença, você vive muito melhor. Ministério da Saúde. Governo Federal.
O mundo da bola.
Carlos Borges!
Valeu, 5 horas e 51 minutos, 5 e 51 é hora daquele timaço nacional, Zé Roberto, Zé Bigode.
Olha aí, o timaço nacional.
E vamos fazer o giro pelo Brasil, né? Após ouvir não de Zé Ricardo, o Fluminense também não poderá contar com Dorival Júnior. Tinha acertado, coitado, Dorival Júnior também não quis não, garoto. O treinador alegou questões particulares e encerrou as conversas. Recentemente, foram oferecidos ao tricolor os treinadores Guto Ferreira, ex-Bahia, Marcelo Cabo, do CSA. Os nomes, contudo, não está encontrando consenso. Quem está à frente na missão de arrumar um comandante é o novo diretor executivo, Paulo Angione, contratado recentemente. Eu acho, e repito, vai dar Guto Ferreira bom, bonito, barato.
Olha, o Guto Ferreira, ele pediu ao Botafogo 200 mil e 3 auxiliares. Então o Guardiola vai ficar parado por enquanto. O Fluminense vai contratar...
Mas o Dorival Júnior não estava certíssimo, pelo menos já bem encaminhado?
É, foi que eu ouvi ontem, mas ele, segundo informações, ele tem problemas pessoais de saúde da esposa. Tomara que ela se recupere. Ele pediu para ficar do lado, a família dele mora no interior de São Paulo. O médico mora onde mora, não, aquele nosso amigo Rodrigo Viana, é... Naquela cidade.
Araraquara.
Isso mesmo. Araraquara. Isso. E então ele pediu para não vir. O Fluminense está com dificuldade. O problema do Fluminense vai ter uma despesa menor, que ele pagava só para o Abel 550 mil. Ele quer pagar um técnico de um valor menor para poder fazer investimento, né? Então vai ter dificuldade. Mas o Paulo Angione é do ramo, conhece o mercado e vai escolher um treinador. E o Fluminense tem que pegar como pegou o Botafogo, um técnico que não esteja parado.
O Botafogo acertou alguém já, né, Luiz Ferreira?
Marcos Paquetá, técnico com... Calma.
Você não era flamenguista, esse rapaz?
Não.
Foi, trabalhou na base do Flamengo muitos anos.
Trabalhou na base e é rubro-negro.
Não sei se ele é rubro-negro.
Eu só sei que já tem piada aqui na internet que o Botafogo correu atrás de um Paquetá pra chamar de seu, entendeu?
Olha só, a história é a seguinte, o Botafogo, eu posso falar bem, que ontem e hoje eu passei praticamente a noite falando com o Nelson Mofarrege, Carlos Eduardo, o Gustavo Noronha. O Botafogo tentou vários nomes. O Milton Cruz, que seria uma opção inteira. O Zé Ricardo nem agradeceu, ele é muito educado, agradeceu a proposta, o convite. Não, já acertou com a Arábia, vai embora. Então ele agradeceu, olha, não quis nem ouvir a proposta. O Guto Ferreira pediu um caminhão de dinheiro. O Milton Cruz, que foi campeão pelo Botafogo, inclusive hoje completa 29 anos daquela conquista memorável, Márcio Guedes, de 89,
mas
ele tem
falta,
multa rescisória.
Não foi falta.
Tem multa rescisória com o Figueirense. O Gilson Kleina, outro procurado, tem multa rescisória e ganha 150 mil na Chapecoense. Então, a filosofia da diretoria, um técnico que seja até 100 mil, e que esteja desempregado. E o Paquetá...
Só apostando no Jair Ventura, não trabalho...
É, o Marcos no estilo, Jair Ventura, estilo e também no custo. Porque o... Aí o Barroca, que seria o nome da vez, foi pro Corinthians. Então o Paquetá, que tem um belo trabalho na Arábia, foi campeão mundial pela seleção sub-20 do Brasil, é uma aposta. E estava desempregado. O Botafogo não queria procurar técnico empregado. E teve essa dificuldade. Falando no nome do Rogério Ceni, o Fabiano teve contato, que até jogou no Botafogo, mas praticamente fechou, está praticamente fechado o Marcos Paquetá.
Deixa eu falar com o nosso Márcio Guedes. E aí, o Guto Ferreira pode ser uma solução para o Flu e Márcio, né?
Marcos Paquetá.
É Marcos Paquetá. Como é que é a piada?
O Botafogo correu atrás de um Paquetá para chamar de seu.
Responda, Márcio.
Dia 22 a gente tá a resposta.
Olha, eu, sinceramente, tá bom. Acho que o Botafogo mereceu técnico com um currículo melhor. Eu acho que o Botafogo está meio mal parado atualmente, está meio perdido. Eu acho que o investimento tem que acontecer pelo menos em algumas pequenas áreas. Técnico tem que pagar mais. Agora de R$100 mil no mercado atual vai ficar muito complicado. Aí eu prefiro até indicar o Valdir Luiz para técnico, ou o Jorge Ramos,
Jesus,
que vão fazer um trabalho muito melhor do que esses indicados aí. Falaram até em Celso Rotti, não dá, né?
Não, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí.
Aí não dá, né?
Não.
Joel Santana
não, isso está na Copa do Mundo. Eu só fiz um pedido, vou falar publicamente aqui. Eu fiz um pedido, telefonei pro presidente, telefonei pro Gustavo Noronha e falei, Argel Fuchs, não!
Pois é, mas tem muita mala. Esses nomes que vocês citaram aí, não vou nem me referir a eles. Tem muita mala, acho que o Botafogo tá mal parado, hein?
Tá certo, então vamos pro palpite, Márcio Guedes, eu sei que você é bom de palpite. Vou deixar Brasil e Costa Rica por último, mas amanhã... O primeiro jogo é Brasil e Costa Rica, mas já ao meio-dia tem um encontro marcado com Nigéria e Islândia. Quem vai ficar de olho aí são os argentinos desse jogo. Narração do Rui Fernando Cara, comentários do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão da informação Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, e aí, o que você acha de Nigéria e Islândia?
Islândia me surpreendeu contra a Argentina positivamente, a Nigéria me surpreendeu negativamente contra a Croácia. Da Islândia, 2-0.
1-0 para a Islândia. Para você, Márcio Guedes?
Para mim, 1-0 Islândia.
Para você, Valdir Luiz?
1-1.
Vamos para o jogo do Grupo do Brasil, hein? Sérvia e Suíça. Sérvia é a primeira colocada, Suíça empatou com o Brasil, mas joga depois do jogo Brasil e Costa Rica. Vai jogar às 15h. Ricardo Mazella vai dar o recado, Bruno Mendes vai comentar ao lado do Jorge Vambu, a dupla na de Brasília e plantão da informação do Carlos Molinari. Sérvia e Suíça, meu querido Márcio Guedes.
2-1 Suíça.
2-1 Suíça. Para mim, 1-0 Sérvia. Você, Valdir?
3-0 Suíça.
A você, Luiz Ferreira.
Suíça tem um time mais técnico, a Sérvia um time mais de força. Mas se equivalem, vai dar empate 2-2.
Valeu. Agora Brasil e Costa Rica. André Luiz Mendes, a partir de 8h, equipe do Walter Lima e equipe lá de Brasília, comandando tudinho. 9h, o recadaço de todas as ondas, André Luiz Mendes, ao lado do Mário Silva, que não esconde o jogo, o Aldir Luiz, ele que sabe que diz nos comentários. Reportagem do Rafael Monteiro e do Maurício Costa. Plantão da informação será da Astrid Nick. Márcio Guedes, agradecendo sua presença, Brasil e Costa Rica.
Eu vou de 3-0 Brasil.
Um abraço.
Outro pra você.
Eu vou de 5-0 Brasil. Você, Luiz Ferreira.
Serei mais modesto, 2-0 Brasil.
Todo mundo modesto, eu fui de 5-0. Você, Valdir, vai dar mais? 6, 7?
Não, 2-1 apertado. Essa seleção não é confiável, pá. 2-1 Brasil.
Valeu, um abraço.
Outro, amanhã 8h da manhã tô aqui.
Que beleza, hein?
Que horas?
8.
Dedinho, 8.
Vai passar o dedo 8 horas?
Vou passar 7h30.
Vai ser recorde. Olha aí, vem o repórter nacional direto de Brasília. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. O No Mundo da Bola volta amanhã. Amanhã vamos saber como foi o Brasil. Amanhã tem Brasil. Brasil e Costa Rica, se ligue. A partir das 8h, 9h, a bola rola pelo Grupo E. É o Brasil na segunda partida. Valeu, torcedor brasileiro. A gente volta amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.